3.
Eu sou Rafael Zuel e correspondência à distância é a melhor forma de fazer uma amizade.
2.
Eu sou o Lucas Drummond e saiam do meu gramado.
1.
Eu sou o João Bueno e com maconha pode ser um quarto maneiro. Está no ar o Três Filmes Podcast. E no primeiro episódio será discutido os filmes
Gran Torino,
Beleza Americana
e Mary Max.
É isso aí. O Três Filmes é um podcast que vai se tratar sobre filmes.
Ah.
Então a cada edição vai ser abordado três filmes diferentes.
Oh.
Sempre tentando levar de uma forma, por exemplo, três filmes, sei lá, de drama, ou três de comédia, ou especial de algum diretor, ou de algum ator, sempre tentando...
uma saga.
É, uma saga, por exemplo,
Lord Senhor dos Anéis.
É, qualquer coisa desse tipo. Então é isso aí, cara. Vamos começar a nossa discussão sobre os filmes, começando por Mary Max. Vamos ao podcast. Max, filme de 2009, dirigido e utilizado por Adam Elliot, uma animação. Uma animação.
Em stop motion.
É, stop motion. Eu quase esqueci de. Esqueci a palavra. É, com nas vozes de Toni Collette, que é a mulher do. A mãe do Pequeno Miss Sunshine, que faz aquela série nas Days of Time e outros papéis aí. E o Philip Seymour Hoffman, que é o Max. E ele, tá, você deve conhecer ele, ele fez Magnolia, que ele é o médico, ele fez o Bug Nights, ele fez, agora recentemente ele fez o The Master, também com o Thomas Anderson, e daí tem outros caras aí, mas não interessa. É isso aí, cara, vamos começar falando a sinopse de Mary Max. Então, Drummond, dê-nos a sinopse de Mary Max.
Então, Mary Max conta a história de uma garota e um cara que trocam correspondências à distância e criam uma grande amizade.
Isso aí, cara. De certa forma tá certo. Então já que vai ser um debate rápido sobre o filme, vamos falar sobre o que cada um achou de Mary Max. O que eu achei de Mary Max? Tá, como o Rafa já disse, o filme é bom. Tá. Tipo, é realmente
legal,
muito bom.
Muito legal. Muito legal.
Ele trata dessas. Das pessoas, de certa forma, reprimidas, como o Rafa, podendo se identificar.
E
é exatamente isso, da busca das pessoas que... Você pode ver que os dois personagens são bem...
parecidos entre si.
Não parecidos, mas são bem reprimidos um ao outro na sociedade. No estilo de ela não ter amigos e...
Tem uma mancha parecida com cocô na cabeça.
É, né? E... pô... E tudo isso, e o cara ser um velho que fica em casa, tem um monte de doença...
E não,
nunca
usou uma camisinha.
É, nunca usou uma camisinha. Aliás, eu acho irado o filme, essas pequenas coisas de comédia, tipo, então, eu sou ateu. Então, agora que você me mandou o chocolate, você pode ser agora a pessoa que cuida de chocolates do céu.
Eu sou ateu,
eu queria, mas eu sou ateu, daí, tipo, ele desaparece do céu.
Eu sou ateu.
Você
mas...
não acredita no céu, mas ele é ateu.
Eu sou ateu, mas ainda uso meu kippah pra aquecer meu cérebro.
É. Isso eu curto bastante, mas é uma prova, é meio que, não superação, mas é o encontro de duas pessoas reprimidas que encontram em uma outra um aconchego, não seria um aconchego, mas uma amizade.
O marido dela, ela é muito reprimida mesmo, marido dela.
Não, o marido dela é depois que ela já, que de certa forma o que aconteceu foi que uma se deu bem na vida, mais ou menos. E o outro, no final, nem tanto.
É, ele se deu bem porque ele ganhou na Mega Sena. Na Mega Sena. Na loteria.
E gastou tudo em chocolate.
Em Hobbit. E deu dinheiro pra uma amiga dele.
É, né?
O resto.
Pra japonesinho. Então, a questão é que quando os dois se juntam, você pode ver que eles começam a ficar bem, entendeu? Ela depois começa a conversar com o Max. Ela começa a virar uma pessoa melhor.
Ela fica com o popo do polos.
Sei lá, ela casa, ela tem uma boa carreira profissional, ela escreve livro, embora o livro seja o que acabou de ser da forma dos artistas.
Nossa, mas quando a amizade deles acaba, tipo, a Mary fica muito mal mesmo.
É, então, por isso
ela
que...
Ela vira alcoólatra.
O que a amizade deles representa no filme. Ela que meio que dá força pra ele. Isso é foda. Ele pode ser uma animação e tudo, mas ele não é infantil. Você não pode levar pro seu filho, filho, vamos ver Mary Max. O filho vai ficar chorando, ou não vai entender nada, sei lá. Mas, mesmo assim, é um filme que você chora, que é tocante.
Eu senti uma vontade de chorar também.
Mas, mesmo assim, o que eu consigo dizer é que é um filme bom. E se eu fosse dar uma nota pra ele, eu acho que um 10 é merecido. Porque o filme é foda.
Muito bom.
Ele toca mesmo com você e eu acho que ele não tem um grande erro. Eu acho que ele foi muito bem executado.
Muito
bom. Vai lá, Lu.
Então.
Essa opinião.
É uma história muito simples, mas muito emocionante também. É, porque não aborda grandes coisas, aborda uma garota que...
Faz a verdade que ela...
Que ela não consegue se identificar com ninguém, que ela é meio perdida na sociedade, assim. E ela acabou descobrindo, mesmo um cara muito longe, ela acabou descobrindo alguém que entendesse ela. Porque alguém que aconchegava.
Aconchegava.
Não, alguém que ela se sentisse bem, onde ela podia ser ela mesma, porque a sociedade não
permite uma coisa dessa.
Não aceitava muito ela do jeito que ela era, né?
Meio velho.
É, e eles acabaram um aceitando o outro, assim. E por isso. Só que eu achei tão boa a história, porque por mais simples que seja, a animação, tudo...
A mensagem não é simples.
Não, a mensagem, de certa forma, é simples. O que eu gosto do filme é que eu ia falar...
Não tem grandes personagens, nem nada. Só aborda os
uma
dois...
Uma história real.
É. Praticamente só tem dois personagens, né? Tipo, você vai pensar bem... Os personagens secundários são, tipo, bem secundários, assim.
É, a mãe...
Chegou a ser terciário.
O vizinho e aquele que não sai de casa.
É, o cara que não sai de casa.
Que tinha homofobia.
É. De certa forma, é um filme que também pode ser de superação, porque você pode ver que no final todo mundo, menos o Max que morre, vai dessa pra uma melhor, todo mundo acaba se superando, o velhinho sai de casa, ela vira médica, mais ou menos, mas
tem
um certo ponto do filme, todo mundo acaba se dando bem, mas o que eu gosto do filme que eu ia falar agora são os pequenos detalhes dele, que são tipo... interessantes, peculiares, tipo o desenho que eles assistiam, esse troço de ele ser ateu, de ele gostar de chocolate.
É, tem umas tiradas bem inteligentes, né?
É, cara, eu acho foda. A manchinha de cocô dela, tudo que... Pequenos detalhes do filme eu acho foda. Não que sejam pequenos detalhes, mas...
Eles comentam umas coisas muito simples, de um jeito muito diferenciado,
bom.
Né?
É, né? Acho que esses... Perdi a fala. Esse jeito que eles mostram o personagem, tipo, tudo que ele gosta, que nem no começo, ela gosta de... Eles falam coisa bem normal, assim, ela gosta dos bonequinhos dela, de brincar com o galo dela, falam umas coisas bem simples que eles gostam.
Eu achei o filme bom porque além de mostrar uma história real, mostra, assim, uma amizade diferente. De duas pessoas que acabam se encontrando em continentes muito diferentes, gostando das mesmas coisas, eu encontrava conforto no outro e E assim, depois disso eles não começaram a se sentir mais sozinhos, tipo, precisando de amigo e desesperadamente. Pra eles aquilo lá tava ótimo, eles ficavam mandando. E eles ficavam mandando chocolate, fiz não sei o que um pro outro o tempo inteiro, assim. Desde então a menina não se sentia mais solitária e brava e injustiçada, entre aspas. E o cara também não... O cara ficava doidão, mas ele também não se sentia mais tão ruim assim.
Tão sozinho.
Isso.
De certa forma, o filme é meio nerd, assim, tipo... Um nerd que ninguém gosta e contra outro nerd.
É, mais ou menos isso.
Pode ser, por isso que a gente tá falando, vou falar um pouco dos personagens. Do Max, o Rafa, se identifica com o Max.
Muito.
Porque o cara é gordo.
Mas fudeu.
O que mais?
Judeu.
Judeu. Não, ele é ateu, mas ele
mas não tem que pá. Mas ele era judeu. Pra... Seu judeu. Pá.
É, né?
É, tipo, não tem muitos amigos, assim.
Nunca usou camisinha.
Nunca usou camisinha.
Eu também não sei camisinha, mas vou usar.
A gente tá falando de você mesmo.
É, cara.
Algum dia eu vou usar.
Tá. E eu... várias outras características lembravam o Rafa.
Se bem que... quando a mulher vai... falar com o Max, ele não gosta da mulher. Tipo, ele é um personagem bem ingênuo, assim, tipo... ele é quase meio que uma criança, porque quando... quando a mulher vai dar beijo
nele... Faz um livro da doença dele.
Hã?
A mulher faz um
não,
livro
quando
da...
a mulher no elevador dá beijo nele, que tem uma mulher que
ah.
assédia ele, ele meio que não entende. Ele fala, essa mulher fica me dando beijo, não sei porquê.
Sem minha permissão.
É. Ele é um personagem meio ingênuo, assim. Ele pode ser um velho e tudo, mas... ele é um cara bobão, gosta de ver desenho.
É aquela doença que ele tem. Mas ele justificou aquela doença dele, o desenho. Ele disse que gostava por causa que era uma sociedade bem organizada, tinha muitos amigos, não sei mais o quê.
Ele é um cara que ele é meio adulto, meio...
criança.
É.
Tipo eu, assim.
Tipo um cara bem ingênuo. A Mary meio que conduz a história pra ela ser meio um pouco menos bobona, mas mesmo assim do jeito ingênuo dela, até a infância, ela é quem podia dizer que... mas alguém de verdade podia se identificar no sentido do Mary é meio... não pode existir uma pessoa igual o Max. A Mary pode ser alguém que realmente possa existir. Não com a mancha de cocô na testa, mas esse tipo de pessoa que não tem amigos é uma pessoa...
é, porque na real que ela só é tímida, porque assim que ela começa a conversar, ela meio que se solta, né? Fala...
ela se casa com o cara.
É, fala várias coisas com... ela só precisa. Ela só era falta de confiança.
É.
Que todo mundo.
Já aquela parte da Mary falando de sexo com o Max.
É, porque ela começa a falar com o Max por causa de sexo, de uma certa forma. Porque ela manda perguntando como que os bebês nascem. Porque
é.
Dizem que é.
Nascia dos copos de cerveja.
Dos copos de cerveja.
É.
Então. Mas a Mary, ela só é meio reprimida. Porque depois que ela começa a ter mais liberdade, ela fala mais, manda coisa, tipo, fala sobre assuntos diferentes. E o Max era mais perdidão, assim, mais bobão.
É,
ficou
é menos crível o Max. Tipo, a Mary é mais crível, assim, ela realmente... existem Marys no mundo. É isso aí.
Existem Marys no mundo.
Não, muitas garotas devem se identificar com a Mary, porque é... envolve essa coisa de insegurança, né? Tipo, será que eu sou aceita pela sociedade?
É, e ela tem toda essa família que, de certa forma, reprime ela, que...
é, a mamãe alcoólatra, o pai que não liga pra ela.
É, porque a família dela, de certa forma, também não gosta dela, então eu acho que a personagem mais crível do filme.
É, se bem que eu não tenho tantos personagens.
É.
Então o destaque fica mais pra ela mesmo.
É, porque o outro cara, o italianozinho que ela casa lá, também não é do grego.
É grego,
que acaba virando...
é grego, sei lá.
Que acaba se descobrindo.
É, não tem outros grandes personagens, esse é a Mary Max. Tem a mãe dela que... Cosra morre, o pai dela que... empalha pássaros lá, que também morre. A galera, pô.
Tem o cara lá
o
que...
vizinho...
que não sai de casa.
É, basicamente. Quem mais tem?
Tem a cega, a cozinheira lá.
É, a cozinheira.
Por isso não, na verdade ele tinha uma amiga além da Mary. Aquela cozinheira, de certa forma, é a amiga dele.
É, mas...
ela meio que cuidava dele só. Por isso que quando ele ganha na loteria,
ela
dá
tudo pra ela.
Dá tudo pra ela, compra chocolate pra ele.
Não, mas vai dizer, eles eram amigos.
De certa forma. Ela só fazia sopa pra ele. Não acho, mas eu acho que esse é um realmente poucos personagens.
É, e tipo, e várias piadas não são piadas forçadas, né? São piadas
Eu meio que não é piada, piada, não, não é tipo... Não é... A situação dos dois personagens pode ser... Tipo, é triste, mas você dá risada, entendeu?
É, eles, é que os comentários são muito inocentes, assim.
É, né? Você, ela, a comédia não acontece, tipo, quando você vê um filme de comédia, o cara, você vê aquela situação engraçada. Tipo, o cara faz alguma parada que é pra dar risada. Tipo, até mesmo os personagens em volta dão risada dele. Mas ali os dois personagens têm, tipo, a carga dramática entre um e ele, mas aquela situação é tão, de certa forma, sei lá como dizer, ingênua que acaba sendo engraçada.
Verdade.
Da criança que a gente falou dos ateus, ele nunca ter usado camisinha. Doutorado.
Não, mas ele fala sobre algumas. Fala sobre coisas importantes também, tipo, sobre a, as pessoas que, tipo, umas maltratam a outra, jogam coisa
papel
de cigarro
no chão.
No chão.
Que ela, é, que ela, que, é, ele não entende por que, que o mundo é assim, ele realmente é bem gelo. Tipo, ele como que as pessoas ficam jogando bituca de cigarro.
Não era
bituca
que ele falava, falava com outra palavra.
Tá, mas
a gente é bituca. É. Isso aí, merda. Torino, filme de 2008, é dirigido e atuado e produzido por Clint Eastwood, com a atuação de uns outros caras aí, Biff, Vangels, os caras coreanos que só fizeram
os nomes
filme.
Impronunciáveis.
É, os caras coreanos que fizeram tipo um filme, que é o caso do, do menino que faz o tal, ele só fez esse filme. E o roteiro de uns outros caras aí. Isso daí, meu Deus.
Não importa.
É. É. E é isso aí. Falar um pouco sobre a sinopse do filme aí. Eu acho que eu mesmo vou falar a sinopse do filme.
É isso aí.
Então o filme trata da história de. O filme se trata da história de Walt Kowalski, um velho ex-fuzileiro.
Militar.
É, ex-militar. Que. Após. Que o filme começa. Com a morte da esposa dele, que ele é um cara bem conservador, então ele sempre ele não gosta de imigrante, ele gosta tudo do jeito americano mesmo. Ele parece um cara que ficou
patriota.
É, ficou preso no passado, assim. E ele reclama de tudo, até mesmo da família dele. É,
que tem uns primos lá que são umas bostas.
É, os netos dele tem piercing, ele reprime. Tipo, o garoto que. Fala que brinca na igreja, então ele é um cara que não admite nada disso. É, e a história, de certa forma, dele começando a admitir isso.
Aceitar.
Por meio do Tal, que é o personagem de um cara aí, whatever. De um ator, whatever. E é isso aí, a história da redenção dele. Da percepção do cliente. Não, Clint. Tipo, você olha pro cara e você não consegue falar o nome dele. Você fala Clint isso. É isso aí, cara. Começar dando nossas opiniões aí sobre Gran Torino.
Opinião. Ah, beleza?
Então, Drummond, sua opinião.
Minha opinião, tipo... Então, eu, por enquanto, não falo sobre a história.
Não, tu pode dar sua opinião contando os fatos da história.
Não, é... Tá.
Se você gostou, se você não gostou...
Então, eu gostei do filme. É que eu ia contar por que eu gostei.
Então, não, conta por que você gostou.
Então, eu gostei porque. Vai você primeiro.
Então, Gran Torino. Fernando, eu sobre Gran Torino. Então, cara, eu achei foda mesmo o Gran Torino. Ele. O Clint Eastwood tá foda, dando suas resmungadas. E o tal. E é um filme que. tipo, sei lá, quando você vê a, quando você vê a captura do texto, você acha que vai ser, sei lá, uma parada bem de violência, assim, algo mais pesado. Não que o filme não esteja violência, que ele tem até
queixa.
O final. Não tem, não tem violência. Se, mesmo que no final seja violento tudo, o filme não é basicamente sobre violência. É exatamente o que eu tinha falado, sobre redenção. E isso foi um fator que eu gosto dele. Dele admitir o tal, sendo que ele odiava. Mesmo o tal tendo roubado...
Tentado
roubar o carro do Clint. É, ele ter admitido, e por isso que eu gosto do filme, por causa dele ter admitido. E esse foi um dos fatores que eu mais gostei do filme. Talvez eu... O final é foda, o final. Ele...
É,
principalmente
tipo...
a parte em que... O final mesmo, que ele entrega o carro, ali é foda mesmo. Assim, a parte que ele vai na casa dos caras, talvez...
Ele foi em
uma missão
perto,
suicida.
Né?
É. Ele mandou bem. Talvez tenha ficado meio estranho, sei lá.
Né?
Depende. É meio difícil de engolir, assim. Eu vou matar os caras pra a polícia vir e prender ele, sei lá, pai. Talvez
não, ele
eu tenha
quis mostrar que, tipo, você não precisa fazer tudo meio que no instinto. Você pensando, você consegue fazer a coisa certa. Tipo, o que aconteceu foi um final meio triste, mas teve justiça no final.
Sim. Foi, é. Ele foi pra morte ali, né?
É.
E, pô, vou tirar o isqueiro aqui. Pô, foi foda. E eu gosto muito dos personagens também, mas daqui a pouco a gente comenta sobre os personagens.
Então, minha vez.
É, não é qual de falar. E outra coisa que eu também me deixou, que eu acho foda do filme, é justamente o personagem do Clinton, o Walt, assim, tipo, da carta final dele, quando ele fala, então, eu deixo meu diretor ido para o tal, mas só não desenho labaretas idiotas e só não desenho labaretas...
Labaredas
e o que ele fala mais? Nem põe um desses aerofólios no meu carro, não sei o que. E tudo isso, eu acho isso muito engraçado dele.
Ele mesmo, é um velho rabugento assim, mas tem
simpático.
Tem mais pra dizer isso.
Tô lanque.
É, principalmente aquela cena que ele vai introduzir o cara pro barbeiro dele, ó, seu italiano.
De merda, filho. Eu vou estourar seus miolos.
Calma, cara. O cliente chega já xingando o italiano, então agora é a sua vez. Daí o cara chega italiano, isso. Daí exatamente o que o Rafa tinha falado. Vai atirar no garoto. Daí é engraçado isso, ele ensinando o garoto que cada homem, que todo homem tem que ter um emprego, um carro.
Não chegue falando pra ele que você não tem carro, não tem namorado e não tem um pinto.
Não, tem emprego.
Ele não, ele falou bem assim.
Tá, todo homem tem que ter namorada, emprego e carro. Então, daí ele vai ensinando tal, tipo, você tem carro daí? Não, mas aqueles filhos da puta da concessionária me cobraram tantos dólares por isso. Daí o cara fala peça, eu não lembro. É, eu acho isso foda também. Pô, a história em si também, o personagem do Clint Eastwood, eu acho que ele é foda. Tipo, ele é rabugento, mas de certa forma ele é carismático. Do jeito dele. Quando ele tá comendo, ó, essa comida é muito boa, mas já chega, é engraçado. Tem cerveja, é muito engraçado. Vamos lá.
Minha vez?
Sim.
Então, eu acho o filme bom, bem bom, porque, tipo, ele começa com duas histórias bem distintas, né? Sobre o velho rabugento lá, que é o cara, o patriota, assim, que só... E os vizinhos deles, que são...
Os coreanos.
É.
Que querem envolver o...
Então, começa focando duas histórias diferentes, mas eles conseguem
cruzar a
história e fazer dessa união da história, fazer uma história bem foda. Que é mais sobre a redenção dele.
É, né, que a gente falou, a redenção pode ser a palavra que defina o filme.
É, e... Falando sobre o velho rabugento lá, quando ele meio que... Não, porque tem a irmã do tal que faz ele se aproximar mais.
Do tal, ela meio que...
É, Ela que...
engancha aí.
Que, tipo, é simpática, assim, que vai lá, mesmo ele não querendo, ela vai lá.
Ela insiste.
Conversa, insiste, né?
Ela,
tipo, convida ele pra coisa.
Pra comer lá na casa dele. Ele fica todo puto por causa das, por causa do agradecimento lá, que ele... que é por causa das desculpas que ela fica levando um monte de comida na escada dele. Ele, já tá bom. Ele pega e joga tudo fora.
É, meio triste assim, né? Tipo, vão... Não, é triste e engraçado, né? Vão lá, dão as oferendas, assim.
É.
Agradecendo por alguma coisa.
Não,
daí
não é deixado o filho dele.
Não, ele pega e joga fora. Aí quando ele tá jogando fora, já tem gente lá entregando mais.
É muito engraçado. Rafa, você gostaria de prestar sua opinião?
Sim. No começo, tipo, a história é sobre a gangue dos primos do Tal lá, que pega uns americanos cheio do saco do Tal. Eles começam a se confrontar assim nos carros. E tem aquela parte engraçada que um cara pega e tira assim, tipo, põe a mão pra fora do vidro, daí tá com uma arminha lá, não sei qual é. Daí a gangue dos coreanos pega e tira o braço assim pra fora, tá com uma Uzi na mão, assim, os caras se cagam inteiro. Parte engraçada, assim, mas o filme, tipo...
Mas aqueles eram os latinos e os americanos. É, depois a gente pode separar um... poder falar um pouco das cenas que a gente gostou do filme. Que nem aquela cena que eu gosto bastante, é a cena que o Clint vai proteger a menina. Que daí ele meio que começa já a simpatizar com, os coreanos. Que ele faz. Que ele finge com a. Que ele faz aquele. Ele finge com a mão o tiro, assim.
E faz depois uma arminha com
ele. É. Que ele vai fazer isso depois. É, mas. Quando ele vai matar alguém, ele vira com o dedo, assim.
É. O que eu achei. Uma cena que eu achei legal foi quando ele tava na casa lá. Na confraternização dos coreanos.
Uhum.
Aí ele desceu lá pra área dos mais jovens, assim. E tinha uma... O Tal sempre foi isolado no campo.
É.
Aí ele desceu ali, ficou vendo... E reparou que a garota...
Tava olhando o Tal.
Quando tava comendo o Tal com os olhos.
É, daí ele chega lá e os comentários são bem engraçados,
tio,
assim.
Tio, você vai deixar a garota ali sozinha? Ela tá olhando o body pra você, não sei o quê. É engraçado.
Não, mas ele faz uns comentários muito engraçados.
É verdade.
Ou quando ele tá sentado lá e elas vão servir uma coisa, daí, opa, eu quero. Daí chega um monte de prato assim, daí, opa, eu quero. Daí o prato vai ficando cheio.
É, ele de boa lá. Daí ele não se acostumando, ele não entendendo os costumes dos caras. Daí você nunca olha pros olhos dele, eu não entendo essa besteira aqui. Por quê? Daí o cara passa a mão na cabeça da criança, todo mundo olha pra ele. Toda nossa tradição não se pode passar a mão na cabeça da criança, né?
É, ou quando ele, assim que ele chega na casa lá do chinês, ele olha assim...
Coreanos!
Tudo faz, é tudo olho puxado.
É, tudo faz. Ele olha assim pra aquela velhinha lá, daí ele faz um comentário muito, tipo, nossa, essa velha aí. Daí todo mundo para e olha pra ele.
É, né?
Não, tem aquela hora engraçada que é tipo, só com catarrão na grama, assim, é pra mulher da mulher, tipo, parece que, tipo, vomita, assim, tá ligado?
Bom, então vamos... Já que ele tá falando do personagem do Clint Eastwood, vamos falar o que vocês acharam. Aliás, ele não comentou um pouco sobre o padre, sobre a família dele também, porque ele reprime a família dele, né?
Porque ele
de certa forma não gosta da família dele, né? Porque a família dele tenta, ah, esse velho chato aí, vamos ter que ajudar esse cara. Eles falam, ah, então é melhor você ir pro asilo, daí...
É, eles não cuidam, eles só vão lá e fazem como obrigação, né?
É, como se cuidar da família fosse obrigação, como se o pai dele fosse algo obrigatório.
O padre também vê como obrigação lá, tipo, ah, pediram pra que um dia você...
Nem tanto, acho que o padre...
Se confessasse pra mim.
É, o padre ele só tá de certa forma, descendo. O padre meio que quer o bem do...
Ele tava querendo cumprir a última promessa que ele fez pra mulher dele, pra mulher do...
É, pra filha do... Filha?
Não, é a mulher do Walter que pediu pra ele quando ele...
Foi a filha. É, então... É... Eu acho que o padre, ele de certa forma é até importante pra história. Ele tenta impedir o Clint, Pô, eu não consigo falar o Otto. Toda vez que eu penso aqui, eu isso. Me pedi o cara, mas eu... Mas é foda.
Não, porque... Tá, agora eu esqueci, mas tipo, as histórias se cruzam, porque como o Rafa falou, tem a gangue lá dos primos do Tal, que viram que ele é zoado pelos latinos e querem meio que fazer ele ser da gangue, assim, pra eles se defender.
É.
Aí ele, o Tal começando a andar mais com a gangue, e eles obrigaram ele a roubar o Gran Torino do Clint.
É, do Clint. Tipo, volta não, tem.
É. Aí sim que... Aí tipo...
Que?
Aí a família coreana lá, tipo, viram que ele fez coisa errada e o Tal tinha que prestar serviços.
Pro...
É, e assim que ele começa a criar um vínculo com o Tal.
É, né? E o que eu ia falar... Falando um pouco sobre o personagem, vamos falar um pouco sobre o Clint.
Tá.
O Otto. Uma coisa, ele é muito patriota, é a ponto que... Ele mora naquele bairro que antes foi sempre americano e agora...
Ele é coreano.
Coreano e tudo quanto é imigrante é o bairro, tá no bairro dele. Ele tá totalmente deslocado ali porque ele tá com todos os costumes americanos, tipo latino, coreano e tudo, todos os outros no bairro dele. Porque ele, foi o que eu tinha dito, ele não saiu da época dele. Ele meio que pra ele, ele...
É, e ele acha estranho que o... Tudo tenha mudado.
É. Ele tá, como eu disse, tá deslocado aí. Mas a gente já falou bastante até sobre o personagem do Clint.
Não, ele já falamos de todos os personagens.
É, né? De certa forma ele até é engraçado. Ele é engraçado, né? Por esse jeito dele.
Como é, a gente ele é tão deslocado da realidade que... Chega
a ser engraçado. É. Não que ele esteja fazendo comédia, né? Como a gente tinha dito pro meu irmão, não é que tenha fazido. Tenha fazido comédia. Cara, enrolou tudo. É, não que ele tá fazendo comédia, mas que a situação é engraçada. Como no meu irmão, que ele tinha comentado antes. Mas, e o Tal, ele é importante pra história, sendo que ele é meio bundão, assim. Não tem nada. Ele não tem nada demais, né? Tipo, ele não é grande coisa assim na história.
É.
Não, na história ele é importante, mas o personagem em si, ele é um cara bobão.
Assim. Ah.
Se bem que.
É tipo o Max também.
O Clint. Ele, quando conhece o Clint, que ele começa a ser alguém melhor.
Você vê, cara, muito igual. Ele é muito igual o Max.
É, sei lá.
Não.
Sim. Tô falando que é caralho.
Tá, mas não é.
É o que eu falo, ele. O Clint meio que ajuda ele a deixar um pouco seu bundão, viu? Vê que ele chama. Chama a amiga dele pra. A menina lá que o Clint até outra hora tinha dado o pau dele pra sair. E ele. Daí o Clint autoriza ele a usar o carro. Ele começa a ser alguém melhor depois que ele conhece o Clint. Não alguém melhor, mas alguém melhor do estilo do Clint.
É. Mas...
De certa forma alguém melhor. Vai.
Tá, daí tem as coisas engraçadas, tem a coisa mais...
Bonita,
mais assim. Mais família, assim, ele começando a se identificar. Mas tem a parte...
Que fica
meio pesada. Que... É. Os da gangue lá do Tal acabam agredindo a irmã dele.
É, né?
E isso que leva ao fim do filme. Que
é.
O Tal, ele fica louco e quer uma vingança de qualquer jeito.
É,
e
né?
O Clint mostra que não é fazendo vingança que é a justiça, que o cara vai ter a justiça do jeito dele,
né? É, né?
Aí eu não conto mais.
Ah, isso daí, mas se eu ver que ele.
Quer contar?
Não contar a história em si, mas ele começa sendo um patriota, ele pode até ter mudado o jeito de ser dele, mas mesmo assim ele morre continuando sendo um patriota.
É.
Porque você pode ver que ele aceita de certa forma os coreanos, mas ele continua quando ele escreve aquela carta lá.
É.
Não, você pode pegar meu carro desde que você não faça nenhuma daquelas labaredas idiotas.
É, porque tipo o Clint. Ele tem a cadelinha dele, né?
É, o cachorro dele.
É, acho que é uma cadela,
sei lá.
E tipo, no fim ele vai lá e deixa pros coreanos cuidarem, tipo, cuida aí.
É, né?
E vai embora. Daí eles cuidam.
É. Mas ele, você pode ver que durante o filme você percebe que ele já tava meio lentão, assim, né? Que ele teve,
ah, ele teve um problema de...
Mas qual que... Tinha... Aparece o diagnóstico do que ele tinha. Ele tinha câncer. Acho que não era câncer.
Ah, eu não lembro mais.
Ele tinha alguma coisa lá depois que o Tal passou aquela rasteira nele.
Não, ele já... Desde o começo ele tem, só que ele foi obrigado a ir no hospital.
É.
Tanto que quando ele chega, já fazia 3 anos que ele não ia no hospital dele. Cadê o meu doutor? Daí é uma coreana também, uma, sei lá, uma asiática que atende ele.
É, mas pra mim é isso aí.
É, eu de tanta forma é um filme bom, mas o que eu queria falar, do que eu não gostei do filme, foi a trilha sonora dele. Eu tinha comentado com o Drummond que eu achei que não foi uma trilha sonora, tipo...
Boa.
É, boa. Eu acho que quando o Clint morre, a música, tipo, quando alguém morre, você não sabe que a música ajuda você a chorar também, né?
É.
Porque toca aquela música e você... Pô, cara, eu acho que a trilha sonora não ajudou.
Se tivesse uma trilha sonora...
Mais épica, eu acho que eu teria chorado na morte do Clint.
É. Também acho.
Acho que a trilha sonora foi fraca. Mas eu... Mas, de qualquer forma, o filme é muito bom. Curti pra caramba.
Nota?
É, a gente não deu o Mary Max, mas vamos mudar aqui.
Não, o Mary Max tirou 10.
É, eu daria 9 pro Clint, só tiraria um ponto por causa dessa trilha sonora.
Pra mim, chega... Ah, que é difícil. Eu não quero ser, tipo... Não, um filme que, por ser bom, dá 10, sabe? Tipo,
é,
tem, pra ser 10, tem que ser um filme
raça
muito épico.
Tipo, sim. O Senhor dos Anéis.
Aí deu... É, talvez.
Star Wars.
Aí deu vontade de dar, tipo, uns 9, 9,5. Porque pra ser... É um filme muito bom, mas não chega a ser épico.
É, tipo, sei lá, 10 tipo, é aquele marcante, assim, né? Tipo...
É.
Roteiro de Alan Ball e a Fernando Kevin Space, Annette Bening, Thora Birch.
Venceu alguns Oscars?
Alguns, 5.
Então, fala aí, né?
É, ganhou sendo o melhor ator pro Kevin Space, né? É, melhor fotografia pro Conrad L. Hall. Melhor diretor pro Sam Mendes, que inclusive é o professor Skyfall é foda. É, melhor picture, best picture, que seria tipo o prêmio pros produtores. É, e foi isso que ele ganhou. Ah, e melhor roteiro também pro Alan Ball. E ele teve outras indicações também. Ele não ganhou. É, vamos lá. Então,
eu começo?
Não, deixa eu só. Sinopse, né? Acho que agora o Rafa não deu a sinopse. Não deu nenhuma sinopse.
A história se trata sobre um cara chamado Lester que meio que da noite pro dia ele acaba começando a aproveitar mais a vida dele, assim.
É, é desse jeito, e essa coisa de aproveitar mais a vida reflete na família dele, nas pessoas que estão em volta dele.
É,
é porque enquanto ele é o cara velho,
com
chato,
a mulher
rabugento,
dele.
Chato.
Não, não exatamente rabugento.
É, não, é rabugento.
Quando ele tá com a mulher dele, ele só faz cagada.
Enquanto ele é o cara infeliz em aproveitar a vida,
bom,
tipo,
andado.
É, começa a... Interfere muito na família.
É.
Aí ele
é uma família bem triste.
Sim. Mas já vai começar a falar sobre o filme?
Vamos lá.
Antes de falar sobre o filme. Beleza Americana é um dos filmes onde as crianças assistem pela primeira vez e começam a ter os seus sonhos mais molhados.
fosse... como é que é a tua história com beleza americana antes de ver o filme?
Ué, eu já tive a minha primeira experiência com beleza americana antes de ter esse... esse meu critério sobre os filmes, sobre ver a história. Eu vi Beleza Americana e ficava tipo, ó... Oh.
Tipo, o cara, o molequinho, eu tenho esse seu pornô, mas tinha Beleza Americana só pra ver.
Eu não tinha acesso a
pornografia.
Pornografia, então, ó, Beleza Americana era... era encanto, assim. Tipo... é... volta, é, volta, play. Volta, play. Volta, play.
Só olhando na cena das
mulheres, né?
Das rosas.
Angela, é, da minha. O nome do personagem.
Eu quero ver Verônica.
É, mas vamos para o filme, para a história.
É isso aí, Beleza Americana. Fala.
Cara, na hora que a gente mais espera, o filme, o cara desiste.
Como assim?
No cume do filme, a hora que todos esperavam, o cara desiste. Quando ele, vai, quando ele consegue o que, que ele quer.
Ah, sim, verdade.
É.
Isso é isso, mas ele não deixa de ser um filme bom.
Sim.
O que eu queria falar? Vamos começar dando nossas opiniões sobre Beleza Americana. Drummond, quer começar dando opinião ou Rafa? Você que sabe.
Eu vou tentar, mas... ah tá, é que é difícil falar, tipo... opinião, tipo, é bom porque tal, 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 próximo. Mas vamos lá. É bom o filme porque... é uma história bem contada, que são... eles quebram essa história. Tem o ponto principal, que é o pai da família lá, mas ele consegue envolver várias outras histórias que não viram histórias secundárias, são histórias que interferem direto... Que interfere direto na principal, que é a da filha, que não se acha tão bonita assim, e tem amiga gostosa, que o pai acaba achando, se apaixonando pela filha gostosa, pela amiga gostosa da filha. É. Tem a mulher dele, que é
uma neurótica.
É, que acha que manda em tudo, que é tudo certo.
É, que vem de casa, mas não consegue, só perde pro cara, o vendedor fodão.
Tipo, ela não transa com o marido, mas vai pra cima do vendedor, tá ligado?
É, porque no começo ela tem raiva do vendedor, né? Mas por causa que o cara vende todas as casas que ela tenta vender, o cara vende tipo três. A cada casa que ela vende.
Aí tem o vizinho e tem o pai desse vizinho, que é meio maluco também. Também é muito importante pra história, né?
É.
Que ele é super...
Ele é da
controla
Marinha.
Bastante. É, ele é da
ele
Marinha,
é tipo Clint, então. Ele é patriota.
Ele controla bastante o filho dele. E ele não sabe que o filho dele é envolvido com droga, essas coisas. Ele acha que ele consegue. O filho dele.
O filho dele era envolvido com droga, mas aí ele acha que o filho dele já tinha se livrado.
É, que agora o dinheiro do filho dele era tudo.
Que ele era um garçom.
Trabalho de garçom.
É, mas na verdade vendia droga.
Então, por isso que eu acho bom o filme, que todas as histórias secundárias interferem na primária.
E a primária é foda,
né?
É. É um filme de libertação.
Sim. Eu já dei meu
opinião. De superação.
Não, libertação, eu acho.
Vai.
Superação, então. É...
opinião.
Depois a gente tem que falar sobre o raciocínio final dele, que é foda. Do filme. Então, o que eu achei de Beleza Americana? Quer começar?
Na verdade, o que eu achei de Beleza Americana? Eu achei que foi uma história de superação, mas também de libertação, como disse o João.
Vale.
Tá. E o seguinte, tipo...
mas por que você achou que foi de superação?
Achei que foi de superação porque o cara, naquela vida de merda que ele tinha, que não gostava, que a mulher não gostava dele, quer dizer, que a filha não gostava dele, que a mulher aprisionava ele, tudo... ele conseguiu pegar, sair disso e pra uma muito melhor, com que ele conseguia tudo o que queria. Não tudo o que queria, mas conseguia pelo menos tentar ter mais liberdade. Assim, no emprego também. Eu achei que isso foi meio de superação. Conseguiu também superar os obstáculos e ficou com a... e...
porque ele teve o foco, que a primeira coisa que ele começou a se esforçar mais
foi pra ficar com a
garota que ele se apaixonou.
É, com a amiga da filha.
Continua.
Daí, assim, o filme é muito bom, tá ganhando 5 Oscars. E eu gostei bastante. E tem aqueles efeitos especiais das rosas que eu também achei bem bacana, assim.
A fotografia.
A fotografia.
Os efeitos especiais das rosas.
Não, mas a fotografia também era ótima.
É isso aí. Beleza.
Falar ótima é meio estranho. A fotografia também era ótima.
A fotografia era da hora.
É isso aí. Não é nada pra incluir, Rafa?
Eu tô pensando.
Beleza. Enquanto ele pensa, eu vou dar a minha opinião.
Ah, mas minha opinião ficou boa, né, João?
Certa forma. Vamos lá.
Certa forma.
Você tem que continuar. Ficou bom. É, o que eu acho de Beleza Americana? Ele é um filme que... Exatamente o que eu tinha falado, de libertação, de aproveitar a vida. Que é um cara que não gosta da vida dele, ele por ser um Zé Ninguém, ele se sente mal sendo o que ele é, trabalhando num emprego chato, tendo uma família chata, e a família, de certa forma, é importante na trama, de certa forma, que a família... Tá. De certa forma, a libertação do Lester é meio que faz com que toda a família meio que se liberte, assim. Por exemplo, a mulher que acaba tendo um caso com aquele vendedor famosão que vendia mais que ela, que ela também acaba se sentindo melhor com aquilo, tipo, porque o marido dela já não... E a relação dele e dela já não era meio que de casal, assim, sei lá. Parecia que eles só moravam juntos. Foi bom pra ela. E também pra filha que... Meio que se... Como é que posso dizer? Se rebelou,
achou,
sei lá.
Não, achou o cara lá.
Ah, é, achou o cara. Não foi na onda da amiga, assim, sempre.
É.
É, e... É isso, cara. Eu perdi totalmente pra cima do último cara. Mas, voltando...
Agora, já falou o que achou, agora conta um pouco da...
Não, deixa eu terminar o que eu achei. Eu falei bem pouco. Mas, ele é um filme assim que... Ele não é nada dramático, tipo... Ai, uma guerra, muitos mortos. Ele, de certa forma, é uma história bem do cotidiano, assim, sabe? E chega a ser... E chega a ter elementos de comédia, assim. O final é bem dramático. E o final eu acho muito foda, assim, bem dirigido, muito bem dirigido pelo Sam Mendes. Que você acha que quem na verdade vai dar o tiro é a mulher, e daí quando você vê, na verdade é o cara. Eu acho isso foda.
É, mas porque pelo decorrer da história eram muitos os suspeitos, né? Tipo, muita gente podia matar ele.
É,
e por isso que é surpreendente, porque a qualquer momento alguém pode chegar a matar o cara.
É, o cara.
Porque o pai desse vizinho ali, tipo, o vizinho, o filho do vizinho tá interessado na garota. Só que como ele é, tipo, qualquer
conservador.
Isso.
Conservista.
Sei lá, né?
E daí?
Aí ele começa a pensar que o filho dele pode ser gay, né?
É, porque é engraçado, tem algumas cenas porque...
Porque o vizinho, o filho do vizinho fica filmando.
É.
Aí o pai acabou achando umas gravações, né? E as gravações...
Tinha coisa do Lester pelado, né?
É, parecia coisa meio gay, assim.
Meio gay.
Tipo gay.
É, né? E depois, né, aquela cena que o cara vai na casa do outro, daí ele vai preparar o cigarro de maconha, daí o pai dele olha na janela, parece que cara tá chupando o pau do outro.
É, o cara tá enrolando o cigarro de maconha assim, só que o ângulo não era muito favorável, parecia que era outra coisa.
É, né? E daí o pai dele tenta, até o momento ele tenta aceitar o que o filho dele é, daí ele vai dar um beijo no cara. Daí não. Isso não é verdade. Sendo que na verdade o filho dele nem é gay, né?
Sim, mas quando, tipo, a filha tava pensando em fugir, né? A a filha do cara, a mulher tinha acabado de trair ele, pensou até chegar em matar ele, mas quando encontraram o corpo dele morto, tipo, todo mundo ficou abalado, né?
É, né?
Tipo, de uma certa forma, fez falta até pra família, por mais que ele fosse meio bobão no começo.
Não, é, fosse um pau mandado, é. Não que ele fosse bobão.
Então, falando um pouco sobre os três filmes envolvem caras bobões.
Não bobões, o Clint não é bobão, cara.
Não, mas envolve algum cara que é bobão. Mas em todos
algum
os
cara
filmes...
que é o Tal, é bobão.
Então, e em todos os filmes, o cara chave morre.
É, não.
Muito triste isso.
Verdade. Lester, o Clint, que não é...
E o Max.
É, o Max.
Mas falando sobre Beleza Americana...
É, então, uma outra coisa que eu Drummond e o Rafa gostamos muito do filme é aquele raciocínio final dele.
Ah, verdade.
Porque isso é a verdadeira coisa que o Beleza Americana talvez represente, assim.
Passa pra todo mundo, pra levar pela vida inteira.
É a mensagem de que o que o cara fala...
Todo momento.
Embora tudo isso eu valorizo todos os momentos dessa minha vidinha idiota. Tipo, bota você pra pensar.
É, assim, tipo, aproveita cada momento que você tem, porque cada momento é único e especial.
As pessoas pensam, tipo, ah, eu podia ser melhor na minha vida, eu podia, sei lá, ser famoso, algumas paradas, pô, eu podia ser alguém, mas mesmo você tendo uma vida não monótona, mas que você...
Você acha
não
que
acrescenta sua... nada à sociedade.
Você acha que a sua vida é ruim, mas você só vai ver o quanto ela é boa depois que você perder isso.
É, né? Que é o que acontece com o Lester. O Lester, ele começa a aproveitar a vida dele, mas infelizmente ele aproveita numa hora meio ruim.
É, né? Infelizmente ele...
E uma coisa que eu acho que seria legal a gente falar é sobre os personagens, que todos os personagens do Beleza Americana são muito foda. Tipo, cada personagem tem o seu estilão, assim.
Sua própria personalidade.
É, sem ser o Lester, que a gente meio que já acabou falando, que é o cara que se rebela, assim, que quer aproveitar a vida, tem a mulher dele, que é a maluca, neurótica, e a filha dele também, né?
É,
que a gente falou muito que...
Que ela tem amiga
gata,
tá lá.
E ela sente... Inferior à amiga dela, né? Porque ela...
É, porque é tudo... Amiga bonita é desejada por todos. E a amiga acaba inventando várias histórias. Tipo, nossa, eu fiquei com tal cara, tudo.
É, e
tanto
ela...
que quando essa amiga gostosa dela pode finalmente ficar com o pai da garota lá, ela fala, não, é que essa é a minha primeira vez, tudo. Que então ela que se achava toda bonitona... Ela falava muito, só que não era muito o que ela falava.
É, meio mentirosa, assim. E aí o pai e o Lester... Pô, não. Pelo. E outro personagem que ia assim, ser o pai do cara, o cara mesmo, o Rick. Que é outro cara que...
Ele o pai do maconheiro?
Não, o Rick é o maconheiro.
Ah, entendi.
Que é outro cara que ele é interessante. Ele, de certa forma, é engraçado, tipo... O que ele provoca não é tão engraçado, mas ele é engraçado. Ele ir fumar maconha com o pai dele, com o pai da menina lá. E ele... Ah, ele é um personagem que... Ele é muito importante pra trama, no sentido...
Os poucos momentos engraçados saem ou do Lester ou do maconheiro.
É, né? Com o maconheiro quando ele tá com o Lester, principalmente.
Também.
É, mas ele também é quem namora com a filha dele, com quem ele iria embora com a filha dele. Ele é meio maluco também, né? Porque aquele vídeo da sacola...
É uma sacola, mano, assim.
A sacola e as filmagens dele. É um cara peculiar, assim, tipo, ele chega... Bom, chega falando direto da cara da filha do Lester quando eles estão no colégio lá. Daí a loira tenta conversar com ele. Não, tô falando com você, tô falando com ela. Meio engraçado, cara. Mas eu acho que é isso. E tem o pai dele, acho que são, são os personagens principais. Não os principais, mas são os cinco mais importantes pra trama.
Não,
o principal seria o Dexter.
É, só tem eles mesmo.
Tem aquele casal gay lá.
Já não lembro mais.
Porque ele lembra que o Lester corre junto com eles, aí o pai do Rick lá olha, daí ele vê ele correndo com os caras gays, ele já pensa.
E esse cara aqui? Ah, sim. Não, mas esses são os principais.
É, basicamente isso. E é isso aí, cara. Beleza? Vai de pé. Espero que vocês tenham gostado. Tá, agora só está eu e o Drummond, porque o Rafa teve que se retirar. Mas só para essas considerações finais, os recados, que em brevemente, se a gente receber e-mail, vai ser a leitura de e-mail.
Sim, do... Quem quiser...
Mandar o e-mail.
E quem quiser acompanhar a gente também.
É, tipo,
quem quiser estar atualizado dos filmes que a gente vai acabar comentando aqui, curte a nossa página ou segue a gente no Twitter, que a gente vai postar os filmes, os próximos episódios. E se vocês não quiserem spoilers, quiserem saber sobre o que a gente está falando, vocês assistem os filmes
antes para poder já se preparar para o episódio. Você vai lá no Facebook ou no Twitter e vê os filmes e já se atualiza. Então é facebook.com/3filmes e twitter.com/3filmes. Só lembrando que na página não é arroba 3filmes, 3 filmes. O Twitter é normal, mas na página é arroba 3, o F é maiúsculo. Filmes.
Ah, sim.
Desculpa. Aí então.
E o e-mail é?
E o e-mail é 3filmescast@gmail.com.
Então é isso aí. O próximo episódio, os episódios são de 15 em 15 dias.
É, quinzenal, e é isso aí, só agradecer aí se você ouviu isso até o final, se você gostou, ter o nosso obrigado pra você.
É, muito obrigado, foi o primeiro episódio, os próximos ficarão melhores, eu espero.
É, sempre tentando melhorar, né? É isso aí, cara, você é isso aí, assina nosso vídeo também, né? Espero que você tenha curtido, se você curtiu também. Oi? Se você curtiu também, sem ser curto. É, você vai lá no Facebook, Twitter e, sei lá, divulga pro amigo seu aí. Isso é bom.
Se quiser que alguém dê risada da gente, tipo, só você dar risada da gente não tem graça, então. Se quiser que outras pessoas deem risada da gente...
Não, sem cara, né?
Isso aí.
É isso aí, então.
Divulguem.
Então tá. Até a próxima, então.
Até a próxima.